It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni. E estamos aqui para mais uma semana de Degustando Séries. E claro, para falar de Gavião Arqueiro, que, olha, foi um episódio que deu o que falar, hein? Deu o que falar e vamos falar dele hoje. E como sempre, não estou sozinho, estou aqui com ele, meu querido amigo, Josimar Carlos.
Olá, olha eu aqui e vou falar para vocês assim, surpresas, mas essa semana de degustação, meus amigos, para aí, porque essa semana, viu, você tá doido, cara.
Estamos aí abrindo a semana de degustando séries, vai ter bastante conteúdo, mas agora o papo é sobre o Gavião Arqueiro, né, Josimar?
É isso aí, vamos falar do quarto episódio aí, antepenúltimo, né, só tem mais dois agora. É isso aí, eu acho que vamos lá. Quase
então,
comecei
lá.
Já, quase comecei,
bora quase, lá. Quase entregou. Então bora lá, vamos pra parte sem spoilers, a vinheta vem aí.
Degustando séries.
Então é isso, para você que já conhece o Degustando, sabe que esse primeiro momento agora falaremos nossas impressões rápidas sem spoilers.
Exato.
E se você, né, não conhecia, fique sabendo que a gente faz assim aqui, a gente fala primeiro sem spoilers e depois a gente abre os assuntos do episódio com os spoilers. Vou começar perguntando aí pro meu amigo Josimar o que ele achou desse quarto episódio de Gavião Arqueiro.
Opa, não vou falar muito novo, vou falar só assim. Começou bem, depois ficou divertido. E depois foi tapa na cara. E ele falou pra você, os dois últimos, se segura. É basicamente as minhas impressões sem spoilers são assim.
Se preparem. O teu episódio favorito da temporada foi atualizado ou continua sendo o terceiro?
É que esse daí, eu acho que os melhores momentos dele, pra mim, estão no final.
Sim.
Assim, os momentos mais fortes, eu vou dizer. Porque na hora que a gente faz, sem a parte de spoilers, tem um momento de interação, que é um pouquinho lá pela metade do episódio, desse quarto, que eu gostei muito, assim. Eu achei que foi muito bom de assistir essa interação. O restante é mais tranquilo, assim. Mas os momentos pauleiras acontecem lá nos últimos 10 minutos. Não sei, eu acho que o terceiro ainda ficou sendo melhor, eu acho.
Sim, eu fiquei nessa dúvida, assim, se já falando, né, os meus comentários aí sem spoilers, eu fiquei meio na dúvida se eu consideraria esse o melhor episódio ou o anterior. Mas eu penso muito igual a ti, assim, Josimar. O terceiro episódio ele ainda segue sendo meu favorito, porque
Sim. Esse,
o ápice, né, o ápice desse episódio, ele tá no final.
Exato.
O início dele e o meio não chamou tanto a minha atenção quanto foi o terceiro em si. Mas segue sendo um bom episódio e segue sendo um episódio mostrando aí o potencial que a série pode e acredito que vai ter nos últimos dois episódios, né?
Exato, exato. A cena de luta dele lá no... Não, calma aí. É spoiler, né? É spoiler, meu.
É, não, calma
olha
aí.
Só. Olha, segura aí, cara.
Calma aí, spoiler, segura aí. Mesmo. Falando nisso, vamos chamar a vinheta que a partir de agora virão os spoilers. Então, se
Exato. Você
não quer ouvir spoilers nesse momento sobre o quarto episódio de Gavião Arqueiro, dá aquele pause, salva aí, depois volta aqui para nos ouvir o resto do podcast. Mas se você já viu o episódio, se você não se importa com spoilers, a hora é agora, os spoilers vêm aí. Então é isso, Josimar, e meus caros, minhas caras ouvintes. Agora é com spoiler, vamos falar desse quarto episódio aí que, olha, tá cheio de referências. Cheio de referências. Vamos começar falando do maior assunto. Olha aí, o maior assunto. O maior assunto.
Olha aí, o maior
dessa...
assunto.
O maior assunto dessa série, que é o Big Guy. Né? Quem é o Big Guy?
O vulgo grandão, né? O vulgo grandão.
O grandão. Grandalhão.
Ou grandalhão, depende da tradução. Hein?
A gente tem mais uma referência ao Rei do Crime aqui nesse episódio.
E agora, Rodrigo, pra mim tá claro. E o Rei do Crime vai aparecer. Eu acho que ele não vai aparecer de forma direta nos últimos dois episódios. Tipo, do nada assim ele aparece como um inimigo aí no último episódio e dura o episódio inteiro, saca? Eu acho que não vai aparecer, tá? Eu acho que Espadachim, em algum momento, ele vai ser tipo o vilão do último episódio. Ele vai acabar meio que sendo o vilão do último episódio. Ou ele vai ser preparado pra mais pra frente, não sei. Mas eu acho que o Rei do Crime, ele deve aparecer sendo falado nos próximos dois episódios, com menções a ele, tá? Em algum momento falar o nome dele, ou sabe, tipo Wilson Fisker, ou falar Rei do Crime, o Rei, alguma parada assim. E se ele aparecer, vai ser cena pós-crédito. Vai ser tipo a cena pós-crédito do último episódio e talvez só o cara de costa, sabe? Você vê um cara grandalhão de costa, careca assim. E eles nem viram não, pra mostrar o rosto dele. Mas eu acho que aparecer, ele não vai. Mas tá claríssimo assim. E esse cara que eles estão falando lá, desde o tio, é o Rei do Crime. Pra mim tá, tipo, tá claro.
É, pra mim também. Pra mim também. Acho que ele talvez seja um... Talvez não. Ele é o maior vilão aqui da série.
Exato.
Mas ele não vai ser... Mas ao mesmo tempo também ele não vai ser o vilão da série. Não sei se ficou claro o meu raciocínio. É. Mas é que, tipo... Ele é o manda-chuva. Ele é o dono de toda essa questão criminal e de máfias que tem, né? Ele é o chefão, né? Ele é o verdadeiro chefão por trás de tudo. E aqui a gente descobre, né, que o Jack, né, ou ali o espadachim, né?
Isso.
Ele é o dono da empresa de fachada, né? Que o
Rei
do Crime... Isso, essa empresa mesmo que o Rei do Crime usa pra lavar o seu dinheirinho ali, né? Eles têm essa referência ali, né? Falando que... trazendo essa referência ao Rei do Crime.
Isso.
E também colocando as suspeitas quanto ao Jack. Não só o Jack dos Kane, né? Que é o espadachim. Mas a mãe da Kate Bishop, né?
Exato. Eleanor
Bishop.
Tem uns diálogos dela aí nesse episódio que ficaram meio obscuros, né?
Exato. Com quem ela tava falando no telefone naquela hora, né? Quando
meio
o Clint sai do apartamento.
Exato.
Né?
Exato.
Ela liga pra alguém e ela comenta assim, você pode me ligar de volta? É urgente. Será que ela tava ligando pro Rei do Crime?
Já pensou, velho? Se ela tava ligando pra ele?
É uma virada de chave. Eu acho que o Jack tá muito certo que é um vilão, mas aí a mãe da Kate, como vilã também... Sabe por que faria sentido também? Porque ela controla uma empresa de segurança. Uma das maior empresa de segurança de Nova York. Faz sentido ter algo associado assim, a uma corrupção ali, sabe? Pra meio que deixar o big guy, né, o grandalhão, nas sombras. Porque Clint também, em outra cena com o Kazi, ele fala, né? Ele comenta, assim, que o na verdade, ele não usa a expressão grandalhão, né? Ele só fala assim, o chefe de vocês não vai gostar de todo esse barulho, né? De toda essa exposição. E eu acho que é por isso que vai acabar se explicando como o Rei do Crime ficou todo esse tempo escondido no MCU. Como é que nunca falaram do Rei do Crime em Nova York? Como é que...
Exato.
Porque... ele não quer aparecer, gente. Ele fica ali, ele tem as pessoas que fazem o jogo pra ele e ele fica nos bastidores, né?
Mas não aí, só quando... o Rei do Crime, como toda a rapaziada lá de Hell's Kitchen, né? Por que aqueles heróis nunca foram mencionados, né? Aqueles heróis urbanos lá. Por que ninguém nunca ficou sabendo da existência de um demolidor? Sabe, tipo, porque, né, eles eram... Além do que, né, a gente meio que... Se eles seguirem a ideia da série da Netflix, que a gente não sabe o que eles vão fazer. Se eles vão pegar os mesmos personagens e vão meio que ignorar tudo que aconteceu nas séries da Netflix, mas, tipo, continuar a história pra você. Como se fosse, tipo, um soft reboot, sabe? Eles pegam os mesmos atores pra fazer os mesmos personagens lá, mas eles não ficam mencionando muita coisa que aconteceu lá na série. Eles só tocam o barco. Eles tocam o barco e pronto. E não fica mencionando muitas paradas. Porque se a gente seguir lá, a gente sabe que eles eram meio que heróis que ficavam ali em Hell Kitchen, né? Eles ajudavam Hell Kitchen enquanto os Vingadores resolveu os problemas, vamos dizer assim, espaciais, entre aspas, né? Ameaças alienígenas e tal, né? Os defensores, que são os camaradas lá da Netflix, da antiga, né, séries da Netflix, eles são os caras urbanos ali, que salvavam do crime, da máfia, de toda essa parada mais pé no chão, assim. Então meio que faz sentido se você colocar, né? Porque precisa fazer sentido, né? Do nada você inserir essas pessoas e dizer que durante 15 anos aconteceu todas as paradas lá, com ataque de Thanos de todo mundo, e por que que esses caras não apareceram? Por que que eles não ajudaram, né? Então, tipo, tem que ter um sentido, assim.
Sim. Explicações terão. Explicações terão. A gente já tá começando a ter indícios aí de que
a
Marvel
vai,
pode ser que nos
cada vez mais
nos traga aí.
Demolidor tá vindo aí logo logo.
É isso aí. E sabe o que tá vindo aí logo logo, Josimar?
O Natal?
O Natal, né? O Natal. E aqui no episódio a gente teve ali uma festinha de Natal deles ali, né? A noite de filmes natalinos.
Isso, maratona de filmes. Porque o Clint faz isso com os filhos dele, né? Como ele tava resolvendo toda a parada, entre aspas, a Kate causou. Ela meio que pra ajudar ele ali, ela fala com ela, vamos comemorar o Natal. Daí eles botam os suéteres feios de Natal, né? Que ela traz pra eles.
Sim.
E eles vão assistir maratona de filme. Então, tipo, ela pega um monte de filme natalino, eles vão assistir. E ao mesmo tempo eles ficam falando, né? As paradas da missão lá. E, cara, é muito, muito engraçado esse momento. Eu achei muito divertido, assim, a interação da, da Kate com o Clint. Eu acho que nesse episódio ela me convenceu mais do que nos outros. Os outros tinham ali as nuances e tal, mas eu acho que, sabe que nesse episódio eu senti, não era tipo uma interação que precisava existir, tipo, bum, os dois têm que começar a interagir. Aqui eu acho que a parada foi mais tranquila, assim. A interação dos dois, isso, foi mais natural. Tem uns momentos bem legais ali, né? Ela escrevendo no pôster dele. Ele fala pra ela assim, isso aí vai sair depois? Daí ela passa a mão assim, ela vai e bota a árvore na frente, né? Aí agora já tampou as partes aqui, ó. Agora já tá tampado.
Exato, exato. Quer dizer, ela pega a caneta sem saber que é permanente e começa a arriscar o quadro. E o truque da moeda, né?
E o truque da moeda, né? Que os caras têm uma mira também que eu vou te contar.
Ele já tá ensinando ela, né? Já tá ensinando os truques.
Mas aí, meu caro Rodrigo, a gente tem o momento mais impactante do episódio. Se você é um cara de Instagram, se você segue essa pessoa aí, você já tinha tomado um spoiler na cara. Ai, meu querido. Tadinho da menina, foi até bloqueada, velho.
Foi bloqueada, coitado. Ai,
velho do céu.
E ela mostrou antes do episódio sair?
Foi antes. E aí, mano, tomou bloco. Tomou bloco no Instagram. Não, com certeza a Disney viu e, né, deve ter falado alguma coisa. O Instagram foi lá e bloqueou a conta dela.
E de quem estamos falando? Pra quem ainda não entendeu.
Ah, meu camarada. Estamos falando de
Florence Pugh, né? A nossa Yelena Belova, né? Que
isso aí.
Reaparece aqui no final desse episódio. Pra quem ainda não assistiu, né? Viúva Negra, talvez.
Tomou spoiler.
Não tenha. Né? Não tenha entendido muito bem o que aconteceu, né?
Se você não assistiu Viúva Negra, acabou de tomar um spoiler. Se você tá aqui e não assistiu o Gavião Arqueiro, meu querido, você tomou dois spoilers. Você não tinha nem que estar aqui, entendeu?
Mas, é o combo spoiler.
É.
Porque assim, a gente vê que lá no final do Viúva Negra, né? Tipo, ela recebe a missão de caçar o Clint, né?
Da Madame Hydra.
Da Madame Hydra, isso mesmo. Então ela recebe essa missão de caçar o Clint. Né? E aí ela, na percepção dela, ela ainda acha que o Clint tem culpa na morte da Natasha. Então ela vai com sangue nos olhos atrás do Clint, né? Sem entender o que de fato aconteceu. Então aqui no final desse episódio a gente tem uma cena de luta muito, mas muito boa.
Caraca, muito boa. É coreografada pra caramba, mas é muito boa.
Demais.
Não,
mas é muito boa.
Coreografada, tipo, a nível Jack Chan, assim. Mas é muito boa, cara. É, porque são quatro pessoas, uma lutando, entre aspas, assim, uma lutando contra a outra, né? Que até então a gente tinha a Kate e o Clint, que eles estão indo atrás de um relógio. Esse relógio aí tá deixando um enigma gigantesco também, velho.
O relógio
de
misterioso,
quem que
né?
É esse relógio? Porque esse relógio é de alguém que trabalhou com o Clint. Esse relógio, ele tem a ver com a identidade secreta dessa pessoa. Pegarem esse relógio, tipo, essa pessoa tá perdida, porque a identidade dela vai ser revelada. De quem esse relógio, velho? De quem esse relógio, mano? De quem que trabalhou com o Clint, e a identidade dessa pessoa ainda não foi revelada até hoje. E se o relógio parar em mãos erradas, eles vão descobrir quem é. Então, tipo, eu acho que tem... Mano, não sei, sabe? Tipo,
será que é a esposa do Clint?
Eu pensei em vários momentos que era a esposa dele. Que ela que pergunta pra ele do relógio, né?
Exato, e ela pega e ainda fala em russo com ele, né?
Eu fiquei pensando. Será que ela era uma agente igual ele, assim? Ela atuava com outro nome, alguma parada assim... pseudônimo lá, e se pegarem o relógio, vão descobrir, e às vezes ela era uma agente infiltrada, se descobrir a identidade dela, pode dar merda pra ela. Então eu não sei, vamos ver.
Vamos ter que aguardar os próximos episódios pra poder entender. Aqui no final desse episódio a gente teve então essa grande luta ali entre o Clint Barton, a Yelena Belova, a Kate Bishop e a Echo. Então, e temos uma... Ah, pra mim assim, ficou genial a inserção dessa cena aqui, que foi a cena que referencia a cena da morte da Viúva Negra lá em Ultimato.
Exato, né? Mano. A Kate
aquilo
caindo,
ali,
né?
Eu achei...
E o Clint...
A Kate caindo.
Coração na boca.
Exato. Mesmo contexto, gente. É tipo... Sim, quer dizer, mesmo contexto não, né? Contextos diferentes. A cena aqui, ela meio que replica o que aconteceu lá em Volmir, entre o Clint e a Natasha, isso. Que a Natasha ficou exato. Lá pendurada no penhasco e, né, à beira da morte. E aqui, no caso, a Kate cai ali do telhado, né, a gente não consegue ver o que aconteceu com ela, né, é tipo, né, até o Clint correr até o parapeito ali, né, correr isso. Até o final do telhado ali, e aí ele tem a mesma reação, né, do que ele teve lá em Ultimato. Ele estica o braço pra tentar salvar a pessoa, assim, e fica com aquela cara, assim, tipo... E a gente vê que dá um, tipo, uma espécie de choque traumático nele, dá pra dizer assim, né? Daquela cena. E isso faz com que ele dispense a Kate Bishop, né? Ele meio que, assim, vai pra casa, não, sabe? A gente não é parceiro, a gente não trabalha junto, sabe? Ele tem essa grande preocupação de que...
Exato.
De que possa acontecer algo, alguma coisa com a Kate e que ele seja responsável por isso, né?
Porque ele sabe que a parada ficou séria, né? No exato momento que ela começa a lutar com ele, tipo, ele não sabe quem é que tá lá dentro. Mas ele entende que é uma assassina ali, viúva negra, que tá lutando com ele, né? Então, tipo, ele sabe que a parada ficou séria. Então ele quer que a Kate não fique mais ali. Porque ele não quer perder mais alguém, né?
Exato. Botar mais uma vida nos ombros dele,
exato,
né, no caso, né?
Exato. E a gente vê que a Yelena, ela não é uma vilã, né? Tanto que ela poderia jogar a Kate ali, whatever, mano. Vai com tudo ali. Mas ela pendura ela paralisa a Maya, pra Maya ficar, porque ela só quer o Clint. Ela só quer, sim, ele. Ela não quer elas. Tanto que na hora que a Kate vai atirar uma flecha nela, ela só faz um sinal pra ela com a cabeça assim, e depois ela sai. Ela vai embora. Ela só quer o Clint.
É verdade.
Ela não quer machucar mais ninguém além dele.
É verdade, é verdade. Mas é isso, né? Eu acho que agora vamos aguardar aí o que será nos próximos episódios da série, né? Se teremos mais participações da Yelena Belova, acho que, né? Com
vai
certeza
ter.
Sim.
É porque o próximo, né, episódio, se você olhar nas listas aí, ele se chama Viúva Negra.
Ah, mas essa informação eu não tinha.
É, eu vi aí no... Onde tem as listas dos episódios aí, o próximo se chama Viúva Negra. Ou a gente tem o Clint tentando descobrir por que uma assassina Viúva Negra foi atrás dele. Mas provavelmente vai ter o retorno dela. Vai ter o retorno da Yelena no próximo aí. Daí eu acho que provavelmente o arco da Yelena com ele deve fechar no 5. Pra eles deixarem a parada da máfia dos agasalhos lá pro último episódio, né? Com a Echo, tudo e tal. O espadachim eles deixaram pro último. Então, Yelena deve fechar no próximo.
Pode ser mesmo, pode ser. Acho que fecha esse lance deles ali. No último, encerra... Encerra não, né? Meio que dá umas conclusões aí pra essa questão das máfias, né?
Exato, exato. E a gente prepara daí no próximo Rei do Crime, né? Igual eu falei lá, ele não aparece aqui. Ele vai aparecer numa cena pós-crédito. Porque eu acho que a pessoa Rei do Crime vai aparecer na série da época. Eu acho que tem muito mais a ver. Tipo, de a gente apresentar o personagem e colocar ele como vilão na série da época. Então, tipo, aqui você só prepara ele com um pano de fundo dela, bota numa cena pós-crédito ali, que dê ligação a isso, à série da Echo, tipo, com o Rei do Crime, nem que apareça ele de costas, só careca, alguma coisa. Ou ele vire e fala alguma parada, tá ligado? Mas acho que vai ficar pra série dela. Como eu também acho que Demolidor vai ficar pra série dela. Vai ser, tipo, eles vão fazer meio que uma junção, assim, pegar os personagens da ex-séries da Netflix, Marvel, e jogar na série da Echo, porque faz sentido, né, faz no meio, como a gente já falou aqui, e meio que transforma a série da Echo como se fosse uma quarta do Demolidor, aí vai pegar aquela parada que a gente falou da HQ, dela descobrir que o Rei do Crime tinha uma coisa a ver lá com as coisas que aconteceram, ela vai se revelar contra ele e vai ajudar o Demolidor a enfrentar ele. Rumores, né, vindos de vozes da minha cabeça.
Não, mas pode ser, mas pode ser sim, pode ser que isso se confirme. Mas eu acho que é isso por enquanto, né, o que a gente
é isso.
Pode falar sobre a série, né, falamos bastante sobre esse quarto episódio aí e já, né, também pensamos assim e idealizamos alguns assuntos que podem vir a acontecer aí nesses últimos dois episódios, sempre bom lembrar que a gente só tem mais dois episódios na série, então vão ser um total de 6 episódios, vai acabar ali na semana do Natal, né? Vulgo semana que vem.
Isso aí.
Então, acho que chegou aquele momento, né, Josimar?
Chegamos naquele momento fatídico. Nosso querido Rodrigo aí vai tacar um pouquinho de jabá pra vocês, então só bora.
Então é isso, galera. Agora é aquele momento padrão aqui no Degustando Séries, que é a hora do jabá, em que a gente pede pra você nos seguir lá no Instagram, no @geekuniversal, e também, se você ainda não conhece minha página lá, o Resenha Pós-Créditos, segue lá, @resenhapóscréditos. Pedi também para você compartilhar esse podcast, compartilhe a palavra do Degustando Séries com a galera aí que estiver assistindo Gavião Arqueiro ou que ainda vai começar a assistir a série, né? Enfim, compartilhe a palavra do Degustando Séries, incentive o nosso trabalho, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, aonde for, compartilhe e coloque a hashtag Degustando Séries. Você pode falar conosco, né, comentar sobre esse podcast ou sobre outros assuntos direto lá nos nossos posts no Instagram da @geekuniversal ou também no direct da Geek ou no direct aí do Resenha Pós-Créditos. Ou se não, ainda tem a opção de você nos mandar um e-mail. Isso mesmo, você pode mandar um e-mail para podcast@geekuniversal.com.br. podcast@geekuniversal.com.br. Só colocar no título ali do assunto, né? Gavião Arqueiro, episódio 4, teoria ou algum rumor, alguma coisa que vocês sabem ou que vocês viram e a gente não percebeu ou não falou aqui, bora lá, manda pra gente, bora conversar. É isso, Josimar.
É isso. Esse aqui foi o nosso bate-papo, então.
Então é isso, galera. Voltaremos na semana que vem com mais um podcast sobre Gavião Arqueiro, né? Falando sobre o 5º episódio de Gavião Arqueiro. Então é isso. Até semana que vem. Aquele abraço.
Valeu.
Fui.
Até.
Yes, the most wonderful time, oh, the most wonderful time.